Hoje é Dia Mundial do Rádio, um meio que demonstra fôlego e se reinventa diante das novas tecnologias. Bom, nós falamos sobre essa questão do exemplo de buscar o rádio, os ouvintes participando aqui, falando da interatividade, parabenizando a todos nós, curtindo o programa na expansão do Setor O. Teve um outro ouvinte que disse aqui, profissionais do rádio, pelo dia de hoje, lembrando que a Dáuria já foi radioatriz, que o rádio é o melhor na comunicação do mundo, melhor que a televisão, e por aí vai. Bom, nós convidamos o professor pesquisador da área de rádio da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Álvaro Bufará. Que prazer. Álvaro, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é meu de poder participar da programação da Nacional, essa importante rádio para a história do rádio no país, né?
Eu já perguntei aqui a Dáuria, você conheceu? Já ouvi falar. Aí eu perguntei para o Anchieta Filho, que está em São Paulo. A Dáuria, viu, Álvaro? Está no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nossos estúdios em São Paulo, tem o Anchieta Filho, que falou, já ouvi falar do Revista Brasil. Eu falei, aham. Com Walter Lima. Eu falei, aham, é esse mesmo. E aqui ao meu lado, em Brasília, o jornalista, também jornalista, né, que participa sempre com a gente aqui, o Adalto Gouveia. Você está onde, Álvaro?
Eu estou em São Paulo e muito feliz de poder participar com essas feras do rádio. Só quem trabalha em rádio, quem conhece a dinâmica de uma emissora, sabe o quanto é carinhoso a nossa relação e como nós nos reconhecemos e sentimos carinho um pelos outros, exatamente pelo veículo e quantas histórias temos a contar, inclusive eu pela própria Nacional.
Exato. Não dá. Todas as vezes que eu vou começar aqui, que eu falar assim, agora eu vou fazer uma pergunta, o Anchieta, filho, e a gente chama ele de mestre Anchieta em São Paulo, ele manda o recado, sou eu, então não vou discutir, começa e a gente não discute. Anchieta, filho, pode começar a nossa entrevista de hoje, mestre.
Muito obrigado, Barroso. Boa tarde, professor Bufará.
Boa tarde, professor Anchieta, querido e amável amigo aqui do rádio, voz padrão por muitos anos, bastante conhecido por nós, é um prazer ouvi-lo.
Professor, é o seguinte, quando eu cheguei em São Paulo, em 1988, trabalhar na Rádio Jovem Pan, a gente ouvia o diretor falar, olha, o rádio tem que ser de quarteirão, não pode se expandir muito, mais notícia local, notícia do bairro, mas isso, professor, foi mudando, né? O rádio hoje é bem diferente, a gente trata de assuntos internacionais com a globalização do mundo de uma maneira fantástica. Essa é a grande reinvenção do rádio, professor?
Olha, Anchieta, eu concordo com você em parte. Eu acho que o rádio se reinventou e muito, mas não só pelo conteúdo, mas principalmente pelo suporte, pela forma que nós podemos acessar esse conteúdo. Quando nós pensamos nos anos 80, nós pensamos, por exemplo, no início das transmissões por satélite no Brasil, que melhorou muito a comunicação, porque até então nós fazíamos as redes, nós baseávamos basicamente em sistemas de telefonia. Quando um celular aqui em São Paulo, com nós quatro aí, grandes feras do rádio aí de Brasília, São Paulo, Rio, falando conjuntamente com um sinal digital, e temos neste momento um ouvinte que nos acompanha em qualquer parte do território brasileiro ou do mundo a partir da internet. Ao mesmo tempo que nós temos a informação vinda direto da Casa Branca, ao vivo, de Londres, nós também temos a situação do quarteirão, até porque o rádio sempre foi interativo e hoje os ouvintes participam muito mais dessa programação, possibilitando que ao lado de uma informação de um possível impeachment de Donald Trump, você tenha um ouvinte reclamando de um buraco numa determinada quadra em Brasília ou no determinado bairro do Rio de Janeiro. Esta sim é a grande reinvenção do rádio, tornar o local universal e o universal local novamente.
Professor, e no que se refere ao aprendizado do estudante de jornalismo que quer trabalhar em rádio, como ele deve ser ensinado, como deve ser passado o conhecimento para o rádio de hoje nas universidades?
Anchieta, esse é um ponto muito importante, porque do ponto de vista prático, ao longo dos anos 2000, as matérias relacionadas ao estudo do rádio foram retiradas muitas vezes da programação, dando espaço a outras matérias, sob justificativa de que o rádio estava acabando. Justificativa essa que nós já ouvimos centenas de vezes e, graças a Deus, o veículo continua. O que acaba acontecendo é que, com a retomada do conteúdo de áudio, seja em podcast, seja nas rádios web, seja até nos áudios pelas redes sociais, o estudante de comunicação hoje vem à universidade já procurando auxílio para entender e como fazer o seu próprio programa de rádio, o seu podcast, e liberar esse conteúdo na rede. Ou seja, as universidades estão tendo que correr atrás e reorganizar os seus cursos para dar um suporte, e também um suporte baseado em recursos digitais, que possibilita a gravação e a edição desse áudio já no próprio celular, sem que nós tenhamos que carregar grandes equipamentos ou de a estrutura de um grande estúdio para conseguir viabilizar uma entrevista. Anchieta, Luciano e tantos outros, ainda junto comigo, nós nos recordamos de equipamentos de rádio, de gravadores, que quando nós saíamos para fazer matéria, a gente ficava até com o ombro dolorido, que pesava mais de 1,5 kg, né? E hoje um celular com algumas gramas grava em qualidade digital e a gente emite isso ainda para qualquer lugar. Há uma revolução e os alunos estão interagindo com isso, e os cursos também estão vindo cada vez mais rápido, tentando suprir essa necessidade.
É verdade, professor. Eu lembro também da edição quando era feita na base da Gillette. Obrigado, professor.
Já faz tempo.
Rapaz, isso é algo tão... Não só faz tempo, como hoje, às vezes, eu tenho a oportunidade de mostrar um gravador de rolo para uns alunos da universidade, eu meio que desisti, porque eu me sinto um paleontólogo segurando um fêmur de um tiranossauro, né? Eles olham para a gente assim e falam, o que é isso? Aí a gente explica, né? Olha, isso foi um suporte de gravação. Mas aí a gente acaba dilatando a idade, então eu desisti de apresentar isso em aula.
Álvaro, aqui, antes de passar para o Rio de Janeiro, a Dáurea também já tem perguntas, mas eu vou atender a Maria Luísa de Caxambi, no Rio. Como o senhor vê as pessoas que não têm energia elétrica, acesso à internet e outros meios de comunicação, como vê essa paixão tão grande pelo rádio?
Olha, é curioso porque nós temos, por exemplo, modelos de equipamentos de rádio, inclusive alguns difundidos pela própria BBC no serviço para a África, que funciona a corda. E nós temos alguns aparelhos desses no Brasil. É a corda mesmo. Lembra aquele velho despertador que a gente dava a corda? Você tem um equipamento de rádio que você faz alguns movimentos com a manivela, ele acaba estabelecendo uma energia dentro do equipamento e funciona por algumas horas. No caso do Brasil, nós temos, de uma ponta, jovens que estão extremamente conectados e pegam seus conteúdos em podcasts, e na outra ponta nós ainda temos o ouvinte da Nacional da Amazônia, por exemplo, numa região onde você demora às vezes dias para transporte de barco, e o único meio de comunicação que chega até essa pessoa é o rádio. Por isso, é absolutamente cativante poder entrar na casa dessas pessoas, conversar com cada uma delas. E ainda existe, por incrível que alguns possam achar, aquela senhora que no fim do dia põe o copo d'água em frente ao equipamento de rádio e faz uma oração e depois toma aquela água beatificada e se sente muito melhor por isso. Este é o grande segredo e a magia do rádio.
Dáurea, daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta que foi enviada pelo Leandro Silveira, que está também no Rio de Janeiro. Mas agora, Dáurea Gramático, no Rio.
Então, muito obrigada para você, Luciano. Boa tarde, professor Álvaro. Então,
boa tarde, Dáurea.
A pergunta é baseada numa resposta que o senhor deu agora há pouco, Prancheta, falando que nas universidades as pessoas têm interesse em entrar nessas plataformas que levam rádio, programa de rádio, produzir seu próprio programa e tal. E eu pergunto, essa grande facilidade que foi aberta para as pessoas se comunicarem através da internet, isso melhorou ou piorou a qualidade do rádio como um todo?
Eu acredito que tenha melhorado, porque na realidade hoje a quantidade de informação é gigantesca, a quantidade de programas, as variedades são brutalmente gigantes, a gente tem uma quantidade absurda. O grande diferencial é que você encontra hoje conteúdos para nichos diferentes. Então aquele garoto que gosta, por exemplo, daqueles desenhos japoneses, o anime, por exemplo, ou cosplay, eu tive um grupo de alunos na universidade que montou uma rádio especificamente para esse nicho. E tinha lá 5, 6 mil ouvintes por minuto, por dia, e funcionavam especificamente para esse nicho. Tocavam músicas, falavam desse tipo de quadrinho, desse tipo de arte. E ao mesmo tempo você tem as grandes emissoras que ainda continuam com grandes coberturas. Eu acho que a diversificação melhorou para o ouvinte. O grande ponto a ser questionado também é que cada vez mais com esta oferta, o ouvinte passa a escolher cada vez aquilo que melhor agrada. Portanto, por exemplo, espaços, programas jornalísticos, cada vez mais nós temos espaço para boas entrevistas, para boas matérias, muitas vezes aquelas que não há espaço na mídia tradicional, hoje você encontra na internet, em áudio ou em plataformas diferenciadas, para que o ouvinte possa baixar, carregar, participar desse conteúdo de outras formas. Eu acho que houve uma melhora nesse sentido, Dália.
Pois é, professor Álvaro, eu penso também na quantidade de rádios FM que tem hoje, porque muita gente migrou, muitas empresas migraram saindo do AM para o FM, né? Então, eu pergunto, e o futuro do AM? Porque agora, no Brasil também, parece que foi aberta uma possibilidade aí de várias outras emissoras migrarem também para o FM dentro de mais alguns meses, alguns dias. E eu pergunto, o AM, como é que fica? Esse canal some? Ele fica à disposição? Quem é que vai usar o AM se as emissoras todas forem para o FM?
Hoje, os estudos indicam que vai se disponibilizar essa frequência do AM para outros recursos, para outros formatos de comunicação, como a utilização de frequências específicas para o corpo de bombeiro, para a área de serviços e por aí afora. No caso específico do FM, nós temos uma melhora da qualidade de áudio e há sim uma migração das emissoras que se interessarem por isso, para o espectro, para o que se chama de espectro estendido, uma faixa abaixo do que nós temos hoje dos 88 MHz, para poder acomodar essas outras emissoras. Porém, nem todas as emissoras AM do país migraram, nós temos muitas emissoras que não migraram, até porque algumas têm sérios problemas de recursos financeiros para fazer essa migração. E, em alguns casos, também curiosamente, há que se questionar se há necessidade de ter ou não o perfil da transmissão AM. Uma grande rede aqui de São Paulo, o Sistema Globo de Rádio, esta semana tornou inoperante a transmissão em AM, passando só para o FM e concentrando boa parte do seu fluxo nas redes digitais e nas mídias sociais. Então, até que ponto as ondas convencionais ainda são um bom negócio para as emissoras? Por outro lado, é evidente que em áreas mais remotas, muitas vezes, o único sistema de comunicação público que chega até essas pessoas são as emissoras AM. Então, aí há que se rever o processo de como manter um processo de comunicação e serviço para essas comunidades, mas melhorando a qualidade e resolvendo uma questão financeira da própria emissora, que muitas vezes não tem condições de fazer essa migração neste momento.
É isso aí. Muito obrigado, professor Álvaro. Com você, então, Luciano Barroso.
Voltando a Brasília, nós temos aqui a colocação que foi feita pelo Leandro Silveira. Ele está no bairro Barreto, em Niterói. A mesma colocação, praticamente, feita por Maria Beatriz de São Gonçalo, no Rio, e o assunto é essa questão da migração. O Leandro fala, o rádio AM vai acabar mesmo como está previsto? Como é que ficou? E ele fala que Álvaro Bufará, dos tempos do Revista Brasil, com Walter Lima e Cataldi. Salve, salve. Então, salve. Vamos lá.
Salve, salve.
Bom, deixa eu ver isso aqui. Aqui tem uma pergunta também que serve para ajudar nessa questão do AM e do FM, e qual é a diferença de qualidade do som da AM para o FM. Bom, vamos lá, professor.
Então vamos lá. O AM é um tipo de frequência de ondas que vai mais longe. Eu tenho uma amplitude diferenciada onde a onda vai mais longe. Eu tenho um alcance maior, mas por conta disso eu tenho uma degradação maior do sinal e a qualidade do áudio chega um pouquinho pior. Então, por exemplo, as emissoras AM têm uma dificuldade, pelo menos hoje, para que nós consigamos levar música com qualidade. Por outro lado, a frequência modulada, o FM, ele possibilita uma melhor qualidade do áudio, inclusive o som estéreo. Por outro lado, o alcance é menor. E a frequência FM também está mais susceptível a alguns tipos de ruídos de frequência, o que o AM muitas vezes não está. Tecnicamente falando, sim, há uma previsão de se encerrar as transmissões em AM, mas para isso há um período de transmissão ainda, de carência, que a gente chama, que manterá a transmissão, as emissoras farão a migração para este novo formato do FM estendido, possibilitando que os ouvintes possam migrar também, ou migrar até para as plataformas digitais, liberando as frequências em AM para outros usos de forma governamental, liberando, como eu mencionei, para serviços, trabalhos de polícia, bombeiro, defesa civil e por aí afora.
Aqui nós temos um ouvinte, ele está na Chapada, a gente chama ele de Wesley Chapadão. Aí ele diz aqui, ó: a verdade, professor, através da internet ficou muito melhor para a gente ouvir o rádio. Pergunta se precisa fazer um curso para trabalhar no rádio. E ele é tão à toa, esse ouvinte, viu, Álvaro Bufará, que ele mandou aqui, ó, um prato, uma travessa, com uma galinha caipira, dizendo: vamos almoçar, servidos, amigo? Numa hora dessa, meu amigo, eu tô aqui salivando, você precisa ver a foto da galinha caipira que ele mandou. Mas
é uma
vamos
crueldade,
lá.
Né? É uma crueldade.
Professor Mas, Álvaro, precisa veja, fazer o curso?
Olha, tecnicamente as pessoas dizem assim: não, não precisa, o pessoal aprende. Particularmente eu defendo que sim, as pessoas façam cursos para melhorar o seu processo. Infelizmente, hoje, com toda esta tecnologia, é muito difícil que as pessoas passem de um nível intermediário, convencional, para uma grande estrela, porque a grande maioria das pessoas que querem atuar em mídia, elas querem ser os grandes astros de cada um desses setores. Então, para sair dessa condição em que nós somos meros desconhecidos falando, até o momento que você chega à postura aí do Cataldi, do Luciano Barroso, do Anchieta, da Dáurea, nós precisamos sim um treinamento muito grande, um estudo muito grande e um estudo que continua. Infelizmente ou felizmente, do meu ponto de vista, nós nunca paramos de estudar e isso é muito necessário, né? Então, o rádio que nós conhecemos há 20 anos mudou radicalmente e hoje nos força, todos nós, a reaprender a trabalhar com isso. Então, é importante fazer o curso, sim, mas, de uma forma amadora, há uma série de cursos, de conteúdos na internet que podem ajudar esse nosso ouvinte a montar ali uma mini emissora, a fazer o seu podcast e, a partir daí, começar a aprofundar os seus estudos até chegar em um nível profissional e trabalhar numa grande emissora como a Nacional, por exemplo.
Adalto Gouveia.
Álvaro, é um prazer falar com você. Eu te conheço muito, 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 muito mesmo. Eu trabalhava na área de televisão, mas mesmo assim eu já tinha ouvido falar de você muito. Parabéns pelo teu trabalho. E você foi um colega nosso aqui. Eu, infelizmente, não pude conhecer pessoalmente.
Eu conheci.
Você conheceu, estou sabendo.
Eu sei quem é.
Rapaz, falando assim, eu fico envaidecido e lisonjeado, mas me sinto velho. Parece que é algo tão antigo, né?
Não, mas não é. Pelo contrário. Pelo contrário.
Eu estou aqui fazendo biquinho, dizendo: eu conheci, eu sei quem é.
Eu tive o prazer de trabalhar na TV aqui, vim para o rádio faz pouco tempo. E aí
ficou
feio.
Ele era lindo e ficou feio, veio para o rádio.
Aí aconteceu o seguinte: no que você acabou de explicar, e se explicar muito bem, parabéns pelas suas explicações e tal. Fiquei muito satisfeito com tudo que eu estou ouvindo. E de tudo que você falou, qual é o futuro do rádio?
Rapaz, olha que coisa fantástica. Eu acho que o rádio se reinventou de tal forma que por uma vantagem tecnológica, hoje o rádio não vai mais ser extinto, como muitas pessoas haviam dito. E, inclusive, algumas pesquisas, tem uma pesquisa aqui do ano 2000, com os profissionais de publicidade, dizendo que o rádio é o veículo que melhor se adaptou às plataformas digitais, à internet especialmente. Então, eu acredito que nós tenhamos um futuro muito bom, glorioso para essa mídia, que não mais está baseada só em ondas, mas sim em bits que estão espalhados pelo mundo e pelo universo. Então, isso possibilita que nós possamos ouvir emissoras de rádio de outros países, conteúdos diferenciados, programas feitos pela comunidade, programas desenvolvidos por profissionais específicos por área. Enfim, acho que é uma quantidade absurda de possibilidades que inclui a situação ainda de você usar o conteúdo radiofônico, como lá no início nós poderemos usar isso novamente para a utilização em educação, por exemplo. Nós falamos das emissoras, nós falamos dos podcasts em questões comerciais, mas, por exemplo, o uso educacional de todo esse aparato pode ser revitalizado e está sendo na Europa, inclusive, há uma série de estudos mostrando a possibilidade de uso de áudio em aulas, em conteúdos que o aluno possa carregar. Inclusive, no Brasil, nós já temos vários podcasts, por exemplo, que ajudam os alunos, tanto universitários quanto alunos das escolas. Por exemplo, no caso dos alunos que vão fazer o Enem, tem alguns podcasts específicos com aulas, com conteúdos. Ou seja, há uma diversificação que possibilita que os profissionais da área de áudio possam atuar não só com o meio rádio, com as emissoras, na produção desses podcasts, mas na produção, por exemplo, desse conteúdo em educacional. E também uma outra área que nós não tínhamos o hábito de utilizar e hoje tem sido um recurso útil também, o audiolivro, né? O conceito do livro que nós estamos acostumados. Muitos livros hoje estão disponíveis em áudio e se criou também uma estrutura para isso, e é muito curioso, porque a estrutura dos audiolivros muitas vezes repetem a estrutura que nós usávamos de linguagem para as radionovelas dos anos 40, 50. Então, há um revival do uso do áudio, e isso é muito positivo, e é muito bom que as novas gerações entendam e gostem de áudio, né? Nós nos comunicamos basicamente por áudio. A imagem é importante, mas o áudio é muito sério. Eu brinco com os alunos da universidade, eu brinco, eles falam, não, mas o áudio, a imagem, uma imagem vale mais por mil palavras. Eu falo, eu concordo, só que leve em consideração a cena do filme Psicose, por exemplo, sem a trilha, né? Ficaria absolutamente sem sentido. O que dá o caldo, é o que dá o impacto é a trilha, é o áudio, é a sensação, né? Claro, com uma belíssima atuação do ator, mas há um conjunto de ações que eu acho que vão colaborar para que a gente melhore e amplie a utilização do áudio, e o rádio vai junto. Nós precisamos, por outro lado, repensar a questão negócio. Nós ainda temos uma visão analógica do que é o negócio áudio. E aí, por conta disso, nós ainda temos dificuldades financeiras em muitas situações. O ideal é que a gente repense o como utilizar a emissora de rádio em parceria com todas essas mídias e plataformas digitais, somando esforços para ter uma audiência fidelizada e diferenciada.
Obrigado, Álvaro. Luciano.
Eu é que agradeço. Prazer ouvi-lo.
Parabéns ao professor Álvaro e a vocês pelo rádio nos proporcionaram mais uma aula que diariamente aprendemos em diversos segmentos. Maria Luísa do Caxambi, no Rio de Janeiro, mandando essa mensagem. Aqui, Junoca e Alana estão na Bahia, dizendo, ué, sua AM vai mais longe, por que vai acabar?
Por causa da qualidade e pelo perfil de ruído que ele acaba tendo. Mas o digital acaba chegando. Inclusive, nós temos alguns estudos na área de rádio digital, mas talvez nós não tenhamos nem tempo de implantá-los efetivamente. Talvez o rádio na internet acabe superando essa possibilidade, mas há estudos, inclusive com testes bem interessantes sobre rádio digital no Brasil, que também pode ser bastante interessante a médio prazo.
Aquilo da Chapada veio Wesley falando, verdade, meu sonho, amigos, é ser locutor, mas eu vou aí, tenho 28 anos e meu sonho é conhecer você, Luciano, Adauro e Anchieta Adalto. Vocês nem, ó, sem vocês, nem sei o que seria de nós ouvintes. Amo vocês, meus ídolos.
Que delícia, caramba,
coisa boa.
Que
maravilha.
Adorei.
Que bom. O Álvaro, eu queria aproveitar o que você disse para dar um exemplo para Wesley, para quem deseja trabalhar em rádio. Posso, professor?
Por favor, professor.
Eu já, quem sou eu? Eu já tinha um conhecimento em rádio, já trabalhava em rádio e fui qualificando o meu aprendizado. E quando já se falava, não precisa disso não, eu fiz o vestibular, fiz o curso de jornalismo. Quando eu fui para a faculdade, viu, Chapadão, eu fui, muita gente dizia, não, mas você já sabe tudo. Eu tinha uma noção, claro, do conhecimento por já atuar em rádio. Mas eu aprendi muito. Foi, assim, uma lição que eu guardo, espetacular, porque muitas vezes eu sabia fazer, mas não sabia o porquê. E quando você não sabe o porquê das coisas, a tendência a errar é muito grande. E um professor me disse em sala de aula algo que eu guardei e botei na minha monografia. Que, aliás, fui eu que fiz, tá? Esse negócio de você, ajuda aqui, pega lá. Não, tem que fazer a sua monografia. Li 19 livros para fazer a minha. E foi pouco, né, professor? Tem que ler mais.
Não, mas não, tá foi, bom, mas foi... ele pode melhorar isso.
Pode. Ele, na sala de aula, professor Wagner, ele perguntou o seguinte: qual é a diferença entre o profissional e o amador? Aí todo mundo chutou pra parede, sei lá. Ele virou e falou assim: o profissional erra de vez em quando, o amador acerta de vez em quando. Então,
não tem
mais o que falar.
Essa foi boa, não foi? Então, foi, gente, boa. Qualificar a mão de obra, é isso, é estudar, correr atrás.
Não, e tem um componente importante que você disse, Luciano, que é o fato de que quando nós não temos o estudo necessário e aprendemos fazendo, nós aprendemos muito, evidentemente, aprendi muito, inclusive com os profissionais da área técnica, que são bárbaros e nos ajudam o tempo todo, e muitas vezes são relegados, né, a um outro plano, mas são tão bons quanto, né? Mas, tecnicamente falando, a diferença do momento em que você aprende, como você colocou, e questiona, entende, você tem a possibilidade de entender o que faz, como faz, e ficar muito mais preparado para situações às quais você não tem um mapa. Né? No dia a dia de rádio, o que acontece fora do script é o grande processo, né? O que acontece, o que as pessoas não ouvem é o grande processo. E aí você só vai conseguir alterar, melhorar e trabalhar com isso fora do script no momento em que você entende de forma crítica, até para poder melhorar o próprio trabalho, o processo de trabalho. Apertar o botão é fácil, o problema é pensar em qual botão apertar. Né?
esse que é o grande problema. Mas, gente, mais alguma coisa? Dáuria, mais alguma coisa aí no Rio? Podemos seguir?
Só elogio pela aula incrível que a gente acaba de receber aqui. Professor Álvaro é um homem de rádio, né?
Maravilha.
Na acepção da palavra. É isso aí. Parabéns, professor. Obrigado.
Agora,
eu que agradeço.
Professor Álvaro, sente a colocação. Mestre Anchieta, alguma coisa?
Eu gostaria de saber do professor o seguinte. A gente está falando do rádio, da reinvenção do rádio. Eu queria que o professor falasse da linguagem, da forma de fazer o rádio. Eu lembro que antigamente, a gente, para ouvir o programa, tinha que ter um locutor de voz encostada, aqueles locutores de voz bonita. Quem não tinha voz bonita não podia falar no rádio. Hoje a situação mudou. A linguagem é descontraída. Quem não tem uma voz de locutor pode falar assim, claro, sem termos chulos, sem vulgaridade, mas de uma forma descontraída. Eu queria que o professor falasse sobre isso.
Olha, Anchieta, você mostrou muito bem, é o que você coloca. Houve uma mudança nos padrões de linguagem. Uma vez, fazendo um trabalho de pesquisa sobre o humor no rádio, tive a oportunidade de levantar um material sobre um grande humorista que você conheceu, que é o Inho Totico, aqui de São Paulo. E o Totico, fazendo programas na Rádio Cultura, na década de 30, dizia da complexidade de fazer um programa infantil de humor e não falar nenhum tipo de palavrão, porque, por exemplo, uma palavra mal colocada podia tirar a rádio do ar. Né? E era genial naquilo que fazia, evidentemente, mas com o decorrer do processo vai mudando o público que ouve, vai mudando o público consumidor e a mídia também vai mudando esse perfil. Então aqueles programas, por exemplo, aqueles programas noturnos com aquele vozeirão, com aquela voz macia que falava para as pessoas assim, mais ao pé do ouvido, hoje nós vamos perdendo isso para uma comunicação mais direta, mais próxima e talvez mais humanizada, mais próxima desse ouvinte. O grande dado, talvez, Anchieta, é que mesmo nós temos, em padrão geral, a possibilidade de ter pessoas sem uma voz específica ou sem um domínio total do que é a linguagem do rádio, mas hoje pela internet nós encontramos bons e queridos amigos que faziam rádio naquela época e produzindo grandes produtos hoje que estão na internet, que a gente pode ouvir, profissionais de grande experiência como você, é uma lenda para todos nós, ao mesmo tempo trabalhando com jovens e apoiando jovens a desenvolver novos projetos. Isso é uma grande magia do processo de desenvolvimento desse meio.
Pois é, eu adoro, viu, professor? Na última segunda-feira, naquela chuva, eu fui obrigado a ir de Uber para o Estúdio da Nacional e fui ouvindo rádio. O motorista estava ouvindo rádio. Num programa, eu achei fantástico o jornal, a maneira como que a apresentadora era uma moça, não sei o nome dela, como ela apresentava as notícias de uma maneira tão descontraída, mas tão gostosa. Eu senti um prazer ouvindo aquilo. Aquilo é que me estimulou a trabalhar no rádio. Eu senti prazer em ouvir aquele programa. Ou seja, é a magia do rádio, né, professor?
É a magia do rádio. É a mistura do velho, do novo, do antigo, do moderno, em vários espaços que se juntam para chegar no dia a dia das pessoas. E nesse momento, muitas pessoas estão sensibilizadas, ouvindo você em São Paulo, eu, o Luciano, porque estão acompanhando e falando de uma mídia que há um grande carinho, há uma relação afetiva com o rádio, que talvez os outros meios não tenham conseguido desenvolver como o rádio desenvolveu ao longo dos anos. Por gerações nós falamos para as famílias e continuamos falando em outro suporte, mas continuamos falando.
Valeu, professor.
Adalto, alguma coisa?
Olha, eu estou pleno. Achei sensacional. Até agora eu fico muito agradecido.
Eu só gostaria... Pois não.
Eu é que agradeço pela possibilidade de falar com essa nobre audiência, tanto os ouvintes da Nacional, quanto esses nobres amigos que estão nos estúdios hoje, pessoas com quem eu tenho um carinho muito grande, trabalhei com todos, ouvi o Anchieta muitas vezes, trabalhei com o Luciano, trabalhei com a Dáuria em outra emissora, eu em São Paulo, ela no Rio, e tive a oportunidade de trabalhar com o Adalto, na mesma estrutura, mas não pessoalmente. Enfim, um carinho muito grande, um carinho e um respeito muito grande pelo ouvinte da Nacional, pessoas que nos acompanham há tantos anos pela emissora, e é uma emissora forte, marcante, que tem muita história para contar.
Eu gostaria, Álvaro, de, para encerrar, dizer diretamente a você o seguinte, que pessoas iguais a você, e eu posso citar aqui mais um ou dois jornalistas que eu tenho admiração, são vários. Não são tantos assim, mas são vários. Alexandre Garcia é um, Neumann e Pinto é outro. E o próprio Anchieta, tenho muito respeito, Dáuria, né, por todos os meus colegas, Adalto. Mas a forma como você participou aqui da Rádio Nacional, e naquela época eu estava engateando ainda nessa área, e não faz tanto tempo assim. Mas a forma com que você fez despertou em mim um interesse maior pela seriedade do jornalismo. Então, quando nós fazemos um programa como esse, no Dia do Rádio, e falamos de jornalismo, ao mesmo tempo do entretenimento, porque aqui a gente brinca muito, é risado o tempo todo, sabe? A gente fica buscando aqui, eu fico pegando o pé do Adalto, porque eu falo que ele é o lindinho, todo mundo, os ouvintes já chamam ele de gato da Nacional, aí brinca com o Dauri. Essa forma essa fórmula de apresentação que nós temos, em parte foi o que eu aprendi com a seriedade que você transmitiu e outros jornalistas, e eu sempre quis saber o seguinte: como é que esse cara consegue fazer isso? É lógico que hoje eu tenho a ideia da técnica, mas a qualidade que você tem e vários outros é uma qualidade insuperável. Por isso é que eu fico buscando aprender a cada dia. E para o Wesley Chapadão lá e os amigos de rádio é o seguinte: todos os dias eu dedico pelo menos uma hora para ler tudo que eu puder antes de entrar no ar. Eu sei até que tem um ministro num determinado andar de um prédio e os jornalistas estão 3 andares abaixo.
Pela rádio corredor.
Não, senhora. Checando a informação e recebendo. Então, aí você vai dizer: ah, fala. Não posso, porque o jornalista tem que ter responsabilidade de checar o porquê que isso está acontecendo. É uma reunião. Vamos esperar que daqui a pouquinho o jornalismo traz. E eu aprendi isso com pessoas como Álvaro Bufará, que muito me honra em saber que ele está dando aula, ensinando, é uma maravilha. Obrigado, Álvaro.
Que show.